Bem-vindo a bordo, tripulantes. Este é o podcast Ciência Deriva. E eu sou o Cadu Toluzzi.
Eu sou a Nicole Laurindo.
E eu sou o Guilherme Cavalcante.
Seremos os comandantes do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria, dos oceanos da ciência e sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge do horizonte.
Então, se preparem, subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista.
Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando o nosso 29º episódio do Ciência Deriva Podcast. Falta um para a gente ser trintão. Estamos quase saindo da casa de nossas mães. Olha que maravilha. E hoje, como nos últimos 28 e como nos próximos 28, como nos próximos mais 28, mais 128, estaremos aqui vivos. E se estamos vivos, estamos lutando incessantemente contra a entropia. E também, para mim, pessoalmente, essa entrevista ela tem um quê de nostalgia, algo que a gente, se não prestar atenção nela e se não lembrar da música do Belchior, que o novo sempre vem, a gente entra num vórtex na qual a gente não consegue mais sair, a entropia pode ganhar por esse lado. Vocês vão descobrir por quê mais para frente. Mas, enfim, eu acho que a entrevista vai ser bem bacana. Nosso convidado é uma pessoa multitarefa, vocês vão conhecer melhor. Mas antes de apresentá-lo, hoje a gente tem até uma convidada entrevistadora. Quem está no vídeo já está vendo. Mas antes disso, vamos passar para quem já está aqui já há um tempo. Boa tarde, senhor Guilherme, ex-São Paulino e atual amante do basquetebol. Tudo bem?
Olá, Cadu, tudo bem?
E aí, tranquilo?
Ai, ai. Tudo ótimo. Bem, aqui, como o Cadu disse, aqui já é de velha guarda, é o Gui que está falando. E passando para relembrar vocês também sobre algumas novidades que o Ciência adotou agora para essa nova etapa do Ciência, que seria o Cultura Deriva, que consiste na gente falar mais sobre temas ou filmes de atualidade, temas, filmes, séries, entre outros assuntos relacionados à ciência. E também estamos trazendo que agora vocês vão poder fazer perguntas aos nossos queridos convidados e deixando assim a nossa entrevista mais dinâmica. E hoje também estamos com uma participante do nosso
velha
projeto
guarda.
De velha guarda também, já está com a gente há muito tempo, que é a nossa querida Jaqueline.
Oi, gente, tudo bem?
Aqui Jaqueline.
Estou atrás dos bastidores, né? Estou na parte de design. Mas hoje eu resolvi, né, dar a luz da minha presença na entrevista. E eu espero que seja muito bom, que vocês aproveitem.
E todos nós possamos aproveitar, né?
A gente fica feliz em ter você aqui também, entrevistando junto com a gente, igual o Cadu falou, você é velha guarda mesmo, desde o começo, né, do Ciência Deriva.
É, pro Ciência Deriva, então, ela já é uma titia, já, não é?
É, já é um pouco mais de 30, né?
Já que você falou, mas a gente não te ouviu.
Não conseguiram me ouvir?
Agora a gente ouviu. Você falou, eu vi você mexendo a boca, mas eu não ouvi você, o que você falou.
Não, Cadu.
Tá bom.
Bom, gente, agradeço a Jaque, né, por estar aqui. E hoje a gente está com nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o Carlito. Ele é biólogo de formação pela famosa Universidade de Mogi das Cruzes. É palestrante falando sobre temas de ecologia e conservação. Assim como a gente também é divulgador científico, com o projeto Cada Macaco no Seu Galho, dá aula de biologia para ensino médio, ensino fundamental, cursinho, e igual o Cadu falou, ele é multitarefas, acho que eu até deixei de falar alguma coisa aqui, se eu deixei de falar alguma coisa, me corrija, Carlito, é um prazer ter você com a gente aqui hoje, acho que a entrevista vai ser bem legal, e pode falar.
Gente, o prazer é todo meu de estar aqui, de ter recebido esse convite. Eu fico muito, muito, muito feliz. É sempre muito bom trocar ideias sobre ciência, né? Sobre trajetórias de vida, quando a gente trabalha principalmente com a área da gente, né? Biologia, conservação. O que eu mais sou apaixonado é ouvir história de conservação. Então, e ouvir história é o que conecta as pessoas, né? Então, eu sou apaixonado de estar aqui trocando essa ideia e estar no Ciência Deriva, né? É um bem famoso, eu ouvi falar bem de vocês, hein?
Ah, maravilha, tá vendo? A gente tá ficando bem famoso. Ah, que maravilha, tô gostei disso. Ô, Carlito, muitíssimo obrigado, viu, cara, por ter topado, foi já que te convidou, né? O Carlito fez faculdade, aonde eu fiz faculdade. Teve aula com alguns professores que eu tive, que são referências da minha vida, como professores, como a professora Santina, que dava aula de invertebrados, ela te deu aula de invertebrados também? Deu alguma mais?
Eu dei aula de invertebrados e de vertebrados. Eu tive as duas zoologias com a Santina.
Eu tive de invertebrados, mas ela é daquelas pessoas que marcaram a minha vida. Como a gente falou no episódio, na entrevista anterior, que os professores marcam a vida, poder ser por bem ou para o mal, né? Nesse caso, ela me marcou para o bem. Não sei se ela te marcou também, mas...
Marca muito.
Muito, né? Mesmo. E por isso que eu falei que ia ser nostálgico, porque eu estava vendo uma pessoa que se formou no mesmo lugar que eu. Mas, enfim, estamos aqui para falar de mim e sim do Carlito. Então, vamos começar com a tradicionalíssima pergunta Globo Repórter. Carlito Evangelista Júnior, quem é você? Da onde você veio? Do que você se alimenta? Onde você joga suas sementes? Por onde você fica monitorando as coisas por aí? Enfim, diga aí quem é você, cara.
Olha, para começar, o que eu me alimento? O meu prato preferido é estrogonofe.
É uma boa, então, batata palha, né?
E com batata palha, estrogonofe de carne. Então, se for ter um almoço aí do Ciência Deriva, eu vou querer muito estrogonofe, cara.
O povo só gosta de churrasco, né, aqui.
Mas o pessoal só faz churrasco.
Que foi, Jaque?
Frango. A gente vai ter uma briga aí.
É, né?
Vai de frango, vai de carne, pra mim não tem muito problema, não. Quem trabalha no mato tem que comer bastante coisa.
Tem que comer, né?
Não pode ter muito frescura, não. Só giló que não desce. Mas de resto, vai.
Ah, maravilha.
Mas então, como o Cadu falou, né? Eu me formei pela Universidade de Mogi das Cruzes. E eu sempre quis ser biólogo, desde que, acho que a maioria das pessoas que trabalham com ciência, né? Quando a gente conversa entre pessoas que estão na graduação de biologia, com biólogos, a pessoa sempre fala assim, eu sempre quis ser biólogo desde criança. Mas acho que isso é toda ciência, né? Toda criança já sabe que vai ser cientista desde que nasce. Então, desde que eu me entendo por gente, a minha lembrança mais antiga é eu querendo fazer biologia, eu querendo ser um pesquisador que faz expedição, que vai para o meio do mato, que pesquisa os bichos, o hábitat natural. Então, chegava sexta-feira, eu ia correndo para ver o Globo Repórter. Eu ficava maluco para assistir o Globo Repórter. Domingo à noite, passava aqueles reprises de documentário da BBC, passava na TV Cultura, né? Ou, às vezes, no Fantástico. Nossa, eu ficava maluco para assistir. Então, a minha lembrança mais antiga é eu querendo estudar os bichos, cara. Tanto que minha mãe tentou me dissuadir algumas vezes, que é ficar com medo, né? Biólogo não ganha muito bem nesse país.
Não ganha bem, é.
Então, tá comum que os pais fiquem preocupados, né? Falam assim, você não quer fazer outra coisa? Você não quer trabalhar em um lugar que vão te valorizar? Só que aí não teve muito jeito. Aí, tanto que eu lembro que o primeiro livro que eu ganhei quando eu era criança, eu devia ter que acho que uns 7, 8 anos, alguma coisa assim. Até hoje esse livrinho guardado. É uma enciclopédia da natureza, alguma coisa assim. Chama Enciclopédia do Mundo Natural. E é um livrinho, hoje em dia ele tá todo rasgado, mas eu lembro que eu pegava esse livrinho, eu dissecava ele inteiro e ia direto contar para minha mãe tudo que eu aprendia.
É
minha
mesmo?
Minha mãe foi meu pinico de curiosidade durante a minha infância inteira.
Então, você era um cara empolgado, então, hein?
Eu sempre gostei. Então, documentário que eu assistia, eu terminava de ver o documentário e ia correndo contar pra ela. Você não sabe o peso do hipopótamo, você não sabe a velocidade que o gnu corre. Então, nossa, adorava, adorava.
Ela fazia aquela cara, nossa, de super interesse, né?
É,
legal. Tem que fazer,
você
né?
Não vai falar para a criança toda empolgada, falar assim, ah, show, né?
É, valeu, então, vai lá, né? Não rola, né? E você cresceu aonde? São Paulo, Mogi?
Eu cresci em Mogi das Cruzes. Eu cresci em Mogi das Cruzes até favoreceu um pouco, né? Porque você sai, quem mora em Mogi das Cruzes sabe, a gente sai de casa e você olha para leste e você... Não, você olha para oeste e você vê a Serra do Itapeti. Então, é uma serra inteira que cobre a cidade, né? Então, a oeste a gente tem a Serra do Itapeti, a leste a gente tem a Serra do Mar.
Uhum.
Então, Mogi é cercada de natureza. Então, isso contribui ainda mais, né? Porque, sei lá, no final de semana, o nosso rolê era ir pro meio do mato. Era subir a serra, ir lá no Pico do Urubu, fazer trilha. Então, eu subia com os meus primos, quando eu era mais novo. A gente pegava
nossa,
e subia
até.
Da hora isso, né?
Era muito gostoso.
Tem alguém pra ir junto?
Eu queria muito.
Isso, cara. Então, isso favoreceu bastante. O que favoreceu também é que meu pai é de família baiana. Então, meu pai é baiano. Então, todo ano, a gente viajava de carro para lá. Então, eram 2 dias de viagem.
Jura?
Enquanto... Então, a gente passava a Cerrado, Mata Atlântica, Cerrado, até chegar na Caatinga, né? E quando você chega lá, puta, quando eu ia para Bahia, eu nunca fui pro litoral. Eu fui pro litoral nesses últimos anos que eu fui visitar minha família, né? Porque a gente começou a pegar avião. Mas a gente não tinha condição, a gente ia de carro. Então, eram 2 dias de viagem. Aí, quando a gente chegava lá, cara, era Caatinga pura, no meio do negócio. Aí eu pegava e saía com meu pai para passear no meio do mato. Então, a gente ia, via os bichos... E você vai ver na vegetação.
É outra coisa totalmente diferente, né?
Muito louco. Pra uma criança ainda, cara. Subir em árvore, que só, cara. Pegava, via bicho, via planta diferente. Porque as plantas, a fitofisionomia da Mata Atlântica é completamente diferente da fitofisionomia de uma caatinga da vida, né? Lá você tem muito mais planta hostil. Tanto que eu lembro que eu ia fazer trilha, ia andar no meio do mato de chinelo, né? E aí lá, eles têm uma plantinha que eu não sei o nome daquilo. Eu lembro quando eu era criança, o pessoal chamava de cabeça de touro. É, você que tá no Nordeste agora, você já viu esse negócio?
Não, não.
Como que ela... Quem sabe eu posso te dar uma dica de qual que seja. Porque eu tenho família nordestina também, eu sempre vou pra lá. Mas
cara,
só que eu sou de Pernambuco, no caso.
Fica jogado e fica espalhado pelo chão aquilo. E é onde acha quando você pisa errado no chinelo. Porque aquilo entra no seu pé.
É tipo um carrapicho?
É tipo um carrapicho, só que com espinho.
É, é capaz que seja chique-chique, não sei.
Joga, depois joga aí no Google, cabeça de touro, Nordeste, você vai ver grudado no chinelo, assim, ó, aquilo ali dá uma angústia, porque se você pisa errado, cara, é uma maluquice. E aí... Nossa.
Se tiver descalço, viagem... você fura o pé.
Não, daí eu sempre gostei de andar descalço no meio do mato, né? Tanto que eu fui me tocar que eu não podia andar descalço quando eu comecei a fazer a graduação em biologia. Que aí eu falei assim, ah, não é tudo isso, né? Porque senão meu pé era duro, assim, de tanto andar descalço no meio do mato.
Virou, vai virar pé de índio, né,
cara? Então, pé do, nem precisava de chinelo. E aí, fazer essa... Tá sempre na natureza, né? Tá essa, indo pra roça, indo pra serra. Pô, não tem como, né? A criança que gosta de natureza fica doida. Então, não teve muito jeito. Aí eu botei na cabeça que era fazer biologia.
E quando você entrou, então, na biologia, você já tinha uma área, assim, nos primeiros dias... Sabe quando o professor faz aquela pergunta no começo do semestre, péssima? Fala seu nome e onde você quer atuar. Você já tinha uma ideia do que você queria? Assim, você falava o quê?
Então... quando eu entrei na faculdade, eu queria muito trabalhar com evolução, porque eu era apaixonado por evolução no ensino médio. É uma coisa curiosa, porque eu nunca fui bom em biologia no ensino médio. Eu era muito ruim. Eu era melhor em história do que em biologia, tanto que quando eu fui prestar vestibular, eu prestei para história na Unesp. E aí eu cheguei a passar na Unesp de... Puta, Bauru, Rio... Não lembro. Era uma Unesp do interior de São Paulo. Não lembro. Não vou lembrar agora. E aí eu falei assim, puta, cara, eu tô decidindo as coisas aqui pelo calor do momento, né? Então eu falei assim, não, tô ficando doido, eu vou estudar mais um ano, então eu fiz um ano de cursinho, e aí eu botei que eu ia fazer biologia. Não me arrependo, porque acho que se eu tivesse feito história, eu ia ser muito infeliz de ficar preso numa biblioteca o dia inteiro.
Você ia ter que ir pro mato, meio do mato, pra ler livro, né? Pra ler só...
É, então... Mas eu ainda gosto muito de história. Na minha casa, no meu quarto, tem mais livro de história do que de biologia, até. Eu sempre gostei muito de história. História. Graduação em história. Só que depois que eu terminei a graduação em biologia, eu falei assim, não, eu não vou passar por isso de novo, mais 4 anos de novo, não. Aí eu estudo, dou uma lida por fora, só para curiosidade mesmo.
Sabe que eu tenho vontade de fazer sociologia? Até hoje. Mas a vida não deixa, cara, não deixa.
Não, não deixa. Estuda por fora, mano. Dá uma lida por fora. Você não precisa ser especialista no assunto. Só matando sua curiosidade, tá bom.
É.
E aí, então, aí voltando a responder a sua pergunta primeiro. E aí eu queria muito trabalhar com evolução. Tanto que no primeiro semestre eu fui atrás de um professor e falei assim, cara, eu quero trabalhar com evolução e tudo mais. Tem como você me ajudar? E aí, fechou. Aí eu corri atrás dele, enchi o saco. E ele não tinha laboratório. Ele falando assim pra mim, não, eu vou montar um laboratório, você vai fazer pesquisa com evolução e tudo mais. E acabou que não dando certo.
Isso em Mogi.
Aí... Oi?
Em Mogi.
Em Mogi, na UMC. E aí caiu que eu fiquei nesse um ano. Aí no final de 2019, eu fui conhecer um laboratório na faculdade que trabalhava com ecologia da paisagem, o LabMap, que o orientador é o Ricardo Sartorello. Um grande orientador. Me ajudou muito. E aí eu fui atrás e fui pedir oportunidade, né? Porque... acho que tudo que eu consegui hoje foi pedindo oportunidade para as pessoas. É, e é legal que as pessoas não negam oportunidade. Né? Então, eu sou muito cara de pau nisso. Então, a maioria dos mata aí que eu me embrenho, das aventuras aí que acaba tendo, é de oportunidade que as pessoas me dão, me chamam e tudo mais. E aí
mas
ele tava
é
com...
Porque, nossa, às vezes, as pessoas esperam cair no colo. Ou ninguém vai lá e, tipo, bate na porta, pede... Oi, me ajuda aqui, quero algum estágio, alguma iniciação. E é bom, eu, tipo, acho que desde o início o pessoal tem que ir atrás mesmo.
Sim. Se você não é multimilionário, as coisas não vão cair no seu colo.
Infelizmente.
E, gente, quem tá no começo da graduação, cara, pede oportunidade. Não fica com vergonha, porque pode parecer uma parada meio chata de você ficar correndo atrás do cara, pedindo chance, mas, bom, as pessoas não negam oportunidade. E foi isso que trouxe até aqui hoje. Eu sou muito mais grato às pessoas que passaram pela minha vida. E aí, ele estava com um projeto aberto com Calitrix Auritra, com ecologia de estrada. Aí eu falei assim, ah, vou pegar.
Rapidinho, esse é uma espécie de macaco, não é?
Isso, Sagui da Serra Escura, Calitrix Auritra. E aí eu falei assim, ah, vou pegar esse projeto. E foi aí que eu me apaixonei por conservação e primatologia e estou aí até hoje.
Isso no primeiro semestre, né? Ou no segundo semestre?
Isso é que eu entrei com o projeto, eu consegui uma bolsa no terceiro semestre, no segundo ano de faculdade.
Uhum.
Bom, eu vou fazer uma pergunta que mandaram na DM, né? Com quantas espécies você trabalhou?
Com quantas espécies? Uhum. Olha, eu trabalhei muito mais com macaco na minha... É que minha vida não tem muita coisa assim, né? Porque eu me formei ano passado em biologia. Então, não tive tanta experiência ainda. Então, mas eu trabalhei a graduação, os últimos 3 anos da graduação com primata. Então, eu trabalhei com saguí da serra escuro. Experiência incrível, incrível, incrível. Eu ainda trabalho com bicho, né? Só que eu trabalho em outros lugares. E hoje em dia, na estação ecológica, que eu tô como monitor de biodiversidade, eu estou trabalhando com borboleta, um projeto de borboleta. A gente vai iniciar um projeto de mamífero. Trabalhei com primata. E fora que agora, a unidade que eu trabalho, ela tem 89 hectares. Ela é uma unidade de proteção integral. Então, só tem eu de pesquisador lá. Tem eu, guarda-parque, que é auxiliar de pesquisa também, e a gestora. Então, eu tenho 89 hectares de floresta... para eu fazer minhas experiências e para eu estudar as coisas que eu gosto. Então,
mas
eu comecei...
Como que monitora tudo isso com 3 pessoas?
Dá para monitorar. É complicado, mas dá para monitorar. E aí, agora eu estou começando, além desses que é um projeto de monitoramento de biodiversidade do estado de São Paulo, isso é um projeto estadual, da Fundação Florestal, eu estou começando a fazer uns projetos meus lá, né? Então... eu estou começando a catalogar bromélia, estou começando a fazer estudo de libélula. Então, puta, muito legal, cara. Muito bacana mesmo. E aí eu estou tentando abrir mais para essa parte, né? Porque hoje mesmo, antes de vir para cá, hoje cedo eu estava fazendo capacitação de resgate de serpente. Então, hoje de manhã eu estava manuseando uma cascavel.
Nossa, que massa!
Antes de vir para cá. Então, tipo, vou...
O que você fez hoje? Ah, eu manuseei uma cascavel.
É muito bom. Trabalhar em campo, cara, não tem... Puta, é assim, não troco por nada nesse mundo. Porque é uma imprevisibilidade, assim, é surreal. Tipo, hoje, antes de eu entrar na reunião, eu acabei de pegar uma passagem para ir fazer uma expedição em Viçosa, na Serra do Brigadeiro, porque eu tava indo procurar um macaco lá, e aí eu conversei com uma amiga que tá lá, uma primatóloga, que ela tá fazendo o pós-doc dela na UFV, aí ela falou assim, ah, tem uma oportunidade, vamos ver se a gente acha o buriqui, né? A gente acampa e lá e tudo mais. Aí eu acabei de comprar a passagem antes de vir pra cá.
E... Então, nossa, que legal, cara.
É muito bacana, muito bacana. Você vai conhecendo as pessoas, né? As pessoas vão te ajudando. É muito bom.
Sim, você vai
entender. Cara, ele tá vivendo um sonho que eu quero.
Então, eu pergunto pra ele como que ele achou esse emprego. Porque a porta que abriu pra você começar a trabalhar em campo mesmo foi ter entrado no Parque Estadual da Serra do Tapeti. Ou eu tô errado? Como foi para você entrar de fato a trabalhar, para ir ter uma rotina de trabalho de campo? Você começou na graduação, né? E tá agora.
Então, o trabalho de campo eu comecei no primeiro ano da faculdade, que eu comecei a auxiliar em demarcação de parcela no pé da serra aqui do Itapeti. Então, quem já marcou parcela sabe quanto é cansativo. É exaustivo você marcar parcela, e ainda mais com mutuca em cima de você, com pernilongo, com cascavel, numa área...
Como que marca a parcela?
Demarca a parcela, a gente separa... É estudo de vegetação, geralmente, que o pessoal faz. Então, a gente quer saber... Era estudo de influência de borda. Era influência de borda. Então, a gente marcava as parcelas na borda, marcava a parcela um pouco mais para cima, e aí a gente via como a vegetação reagia aos efeitos da borda. Então, só que eram parcelas de 30 por 40.
Você botava um fiozão assim de corda?
Era um fiozão. E a gente abria o mato no peito. A gente pegava a foice e ia abrindo. Então, aí você via que não é todo mundo que gosta de fazer esse trampo, né? De, puta, ficar lá com uma jaqueta fervendo e mutuca em cima de você. E você tendo que não pisar em cascavel, taturana... planta que parece que queima você quando você encosta. Então, você vê que não tem muita gente que está interessada. Claro que tem gente que quer, mas às vezes não sabe como começar, não sabe com quem falar. Mas não é, em geral, um emprego muito agradável, porque é cansativo. Eu voltava moído, porra. Emagrecia quando eu fazia esses campos, essas campanhas. E aí foi aí que eu tive o primeiro contato com o campo em si, né? E aí, quando eu comecei a iniciação científica, o meu trampo era mapear as populações de sagui no município de Mogi das Cruzes e fazer passagem de fauna para eles, né, para os saguis. Então, para os bichinhos não morrerem atropelados, e eu mapear as populações que estavam nos fragmentos do município. Então, eu comecei a entrar no meio do mato, de fato, sozinho, assim, às vezes, sozinho mesmo, quando eu estava no terceiro semestre da graduação. Que aí eu comecei a começar a ir sozinho, porque o orientador às vezes não podia ir toda hora. Então eu pegava e ia pro meio do mato. Ia com binóculo.
Era perigoso ir sozinho, né?
Eu ia perguntar agora, você já passou algum perrengue?
Olha. O que a gente mais tem é história de perrengue quando a gente trabalha no meio do mato. Mas a gente deixa as histórias pro final, pode ser?
Pode ser.
E aí a gente deixa o alívio cômico pro finalzinho.
Então eu vou aproveitar o gancho para fazer a pergunta da Larissa Walter. Larissa, desculpa se eu falei seu nome errado, tá? Ela perguntou quais são os maiores desafios para atuar quando você trampa com monitoramento. O que, que é o difícil mesmo?
Cara, com o monitoramento que eu tô agora, como em unidade de conservação, além dos perigos normais de você estar no meio do mato, né? Aranha, cobra, todas essas partes do mundo natural, você tem as pessoas. Então, geralmente, unidade de conservação tem muita invasão nas laterais, né? Então, principalmente grande imobiliária vai comendo por fora as beiradinhas das unidades, e isso vai afetando, vai gerando muita coisa, né? Então, geralmente tem muita invasão nas beiradas. Então, e o pessoal aproveita que é a zona de mata para, por exemplo, desovar corpo, tem muito caçador. Então, já teve, por exemplo, no parque, eu trabalhei no parque municipal e eu guiava o pessoal lá pela trilha e eu achava a marca de facão de palmiteiro, que eles marcavam os palmitos, né? Então, hoje em dia, o que eu tenho mais medo de encontrar no meio do mato é caçador. Então, encontrar caçador é uma parada assim que eu... Puta, você tem que ficar esperto, cara. Então, aprender a ler rastro, aprender a saber se foi bicho ou se foi pessoa que passou por ali, ver marca de facão, sabe? Armadilha. Então, seva. O caçador faz muita seva.
Sim, pra então, atrair, né? Seva é como se fosse colocasse um pouco de comida para atrair o bicho, assim. Né?
É.
Então, isso
todo mundo fala isso, né? Sempre um trabalho de campo. O perigo nem é tanto os animais que você encontra, é mais as pessoas que vão te fazer o mal.
É um outro
porque
tipo
com de tempo... Porque com o tempo você vai aprendendo a ler a floresta. Principalmente se você trabalha numa floresta há muito tempo, você aprende a entender como ela funciona, como ela opera, onde tem tal bicho. Por exemplo, você aprende a saber que horas que vai chover pelo passarinho que canta, pelo tipo de borboleta que tá voando. Então, você vai aprendendo a entender a floresta, né? Agora, a pessoa, cara. Pessoa é foda. Sorte que agora que eu tô na... Como trabalho de fato CLT de monitor ambiental, a gente tem o apoio da polícia ambiental, militar ambiental, né? Então, eles fazem funções lá. É uma parceria que a Estação Ecológica tem com a polícia ambiental aqui de Mogi, que tem a base aqui em Mogi, né? Então, eu dou curso de identificação de vegetação para a polícia, para auxiliar eles a fazer a autuação de crime ambiental e tudo mais. Em troca, eles vão fazer toda a ronda lá, puta, a gente chama, eles aparecem. Então, puta, é uma parceria muito bacana que ajuda bastante a gente. Porque lá são 3 funcionários e tem os vigias de noite, né? Mas os vigias são só noturnos. Mas o caçador não espera só de noite para ir lá.
Sim.
Então, a gente...
Então, por exemplo, caçador tem horário também?
Oi?
Caçador tem horário?
Tem. Eles geralmente aparecem quando os parques estão vazios, quando eles sabem o horário de visitação, ou de noite, né? Para montar a ceva e buscar no dia seguinte. Talvez fica lá de tocar. Né? Então,
tem que estar exatamente qual bicho ele tá querendo pegar, né?
Principalmente palmiteiro, cara. Caçador, assim, nem tanto, mas palmiteiro dá mais medo ainda. Porque às vezes o palmiteiro prefere responder pela sua morte do que pelo crime do palmito. Então, isso que é foda. Ele geralmente usa os intermediários. Então, são pessoas que têm... não tem tanta oportunidade na vida. E palmito, que eles pegam no meio do mato, vai para o mercado grande, gente.
Vai, né?
Palmito que eles não vendem em beira de estrada, vai para o mercado grande. E é feito sem higiene nenhuma. Os caras... É que para um palmito crescer, a palmeira jussara, para quem não conhece, ela é uma árvore que ela demora muito para crescer. Me fugiu o nome desse tipo de espécie, mas ela demora, assim, horrores. Ela demora 15 anos para ficar com 2 metros, 3 metros. Mas depois disso ela estica. E aí, para você pegar o palmito é aquela parte que fica entre as folhas e entre o estipe. Você precisa derrubar a árvore inteira. E a jussara, ela tem perigo de extinção. E ela é importantíssima para o ecossistema, né? Eu não gosto de usar essa palavra importante, porque parece que os bichos têm um papel a cumprir na natureza, né? Parece que eles são atores num palco e a gente só vai atribuindo papéis. Mas ela tem essa grande influência que ela alimenta mais de 50 bichos na floresta, né? Então, desde jacutinga, eu quase tatuei uma palmeira jussara. Aqui eu tenho um jacutinga tatuado. Alimenta jacutinga, ela alimenta os bichos da fauna que não voa, né? Da fauna terrestre e tudo mais. Então, cara, ela é importantíssima. E a gente tá tendo um baita de um declínio dessa espécie, né? Então, palmiteiro. Palmiteiro, caçadores e palmiteiros, acho que é o maior desafio que a gente tem em trabalhar com conservação no geral, né? Fora,
muito bom.
Fora imobiliária, porrada de coisa. Mas isso aí são outras histórias, né? Sim. Eu posso fazer denúncias aqui no podcast?
Pode, pode, a palavra é tua. Você diz o que você achar que é válido. Quer
quem,
falar já?
Quem é daqui de Mogi?
Oi? Fala.
Eu, Jaque.
Não, você
quem é daqui
vai falar
de Mogi
alguma coisa?
sabe como a Elbor está engolindo de especulação imobiliária o pé da Serra do Itapetí. Eu não dou 30 anos para aquela serra. Porque geralmente cidade pequena é de empresa, né? As empresas dominam. Então, puta, o que aquelas empresas estão fazendo de especulação imobiliária na serra, cara, é sacanagem. Porque a Serra do Itapetí, ela tem um histórico já de ocupação, né? Pô, ela, do lado de Mogi, Mogi tem 450 anos. Mogi foi uma das primeiras cidades a serem fundadas no país, né? Então, ela passou por um processo de para pegar carvão, na cozinha, né? Ela passou pela Companhia Suzano, que é outra empresa criminosa. É, então, e agora mudou cultura de eucalipto, que a floresta está regenerando, que eles usam como bandeira verde, né? Já a gente preserva. Ou é parte degradada, sabe? Por ocupação, assim, que está ganhando a especulação imobiliária. Então, a Serra do Itapetí tem um histórico longo com o processo antrópico, né? Eu não gosto de falar que são as pessoas, porque não são as pessoas, né? Quem pegou o carvão não eram as pessoas, eram empresas. Quem plantou o eucalipto não eram as pessoas, eram empresas. Quem está avançando com a especulação imobiliária não são as pessoas, são as empresas. Então, eu não gosto de falar que são as pessoas, né? É meio foda fazer isso.
Sim, sim. Sabe, eu vou te fazer uma pergunta, então, que veio do Pedro Augusto, que ele falou, como você falou de empresas e tal, de desenvolvimento, ele perguntou, assim, a relação que o capitalismo tem e a forma como que ele muda o ambiente, destrói. Assim, ele mudou o nosso, tá todo mundo aqui, né, num quarto, ninguém tá no meio do mato aqui, né? Mas ele mudou pro nosso conforto, ao mesmo tempo ele mudou também e ele exagera, né, como sistema, na forma que ele muda o ambiente, que ele usa os recursos. Isso é óbvio, né? O crescimento global está aí para mostrar. Ele que perguntou assim, como o capitalismo, então, favorece para que novas doenças apareçam? Já que você citou essa especulação toda, aí você puder responder o Pedro Augusto, que muito obrigado pela pergunta.
Maravilha. Então, só para a gente contextualizar, o capitalismo é um sistema de produção. Então, ele é um sistema de relações de produção. Um exemplo bom para a gente começar a falar sobre, da introdução às doenças, de como ele destrói a natureza, é o eucalipto. O eucalipto, ele é só uma árvore. Então, ele é uma árvore como qualquer outra, né? Ele é da família das plantáceas, ele é proveniente da Oceania, né? Da Austrália, foi trazido para cá, e ele, como qualquer outra árvore, essa árvore precisa existir. Ela precisa de nutrientes, ela precisa de espaço, ela precisa de água. Só que o que acontece é o jeito com que essa árvore é produzida. Então, o que os caras fazem? Eles enchem, primeiro eles desmatam, né, uma área extensa de mata nativa, enchem de eucalipto, e o que acontece? O eucalipto, ele suga muita água nos primeiros 7 anos de vida, quando ele está crescendo. E coincide claramente com o processo O eucalipto está lá sugando água durante 7 anos seguidos, seca leito, seca tudo. Dá 7 anos, os caras cortam. O que eles fazem de novo? Eles não dão tempo para o solo se regenerar. E eles tacam o eucalipto de novo. Então, sacou? O eucalipto, ele só existe. O eucalipto existe. O eucalipto existe como a gente precisa existir. Então, a gente precisa de comida, a gente precisa de moradia. Você pega, entende o que pega? É o modo de produção? É igual açaí.
Faz um pretexto para usar aquela área, né? O eucalipto consegue tirar aquela água, secar o solo, e então vamos continuar. Fica uma coisa
mais
assim.
Continua até a terra não sobrar mais nada, até a terra estar seca. E aí, por exemplo, o que acontece, por exemplo, no açaí. O açaí, ele é a estrela, ele era, né, a estrela da bioeconomia. Então a galera plantava, falou assim, puta, dá pra coexistir com a natureza. Só que aconteceu, o açaí entrou no circuito de commodity. Então, o açaí, ele começou a ser plantado em uma maneira extensiva na Amazônia. Tão, tão extensiva que está afetando já a estrutura de dossel. Então, você não tem mais árvore nativa porque tem só açaí. Sacou? O açaí, cara, ele é uma planta deliciosa, que a gente adora comer, ele é nativo da região. Só que olha como o modo de produção afeta aquilo. E aí, puxando para a pergunta do Pedro Augusto, esse manejo extensivo, cara, da natureza, ele, puta, ele afeta diretamente na produção, não, no surgimento de novas doenças, né? É, um exemplo que a gente teve aí foi a Covid-19, de como Sim. o capital, ele influencia, né, na exploração da natureza. Mas eu posso dar um exemplo mais prático, um exemplo mais, por exemplo, da América do Sul, a dengue. A gente tem...
A dengue.
A dengue, ela tem surtos endêmicos, né? Então, a malária também. A dengue, ela tem surtos endêmicos. Então, a gente vê um ponto ali, um ponto aqui. Só que acontece, a gente está cada vez mais avançando sobre as florestas e cada vez mais esquentando o clima do planeta. E o que acontece? O que o mosquito precisa? Ele precisa de calor, precisa de água, precisa de chuva. E o que acontece quando a gente expande a zona tropical do planeta? Uma das coisas que está previsto mais para frente, né, é o aumento exacerbado de doenças tropicais, como, por exemplo, Sim. a dengue, a malária. Então, logo, logo, a gente vai ter surto de dengue avançando ali no sul dos Estados Unidos, sabe? Então, uma
Sim,
parada...
Sim, propriamente assim, chikungunya, essas doenças que vêm com o vetor, né, do mosquito, do Aedes aegypti. É.
Sim, sim.
E faz o então... quê?
Tem muita coisa para fazer.
Por exemplo.
Olha, a gente pode fazer propaganda política aqui.
Pode fazer propaganda política, é verdade.
A gente pode fazer propaganda socialista?
Pode fazer.
Mas, ó, não sendo tão radical assim, a gente pode começar a trocar os tomadores de decisões, né? Então, pessoas que se preocupem minimamente. Porque uma coisa que complica é que a gente fala assim, pô, a gente tá cheio de boa intenção. Então, a gente pode ter, sei lá, o presidente com a maior boa intenção do mundo, com o coração gigantesco, ele ainda tá atrelado à dinâmica do capital. Então, é impossível ele fazer alguma coisa sem que o capital permita. Então, se ligou? Então, a gente pode ter, por exemplo, os anjos no Congresso brasileiro, a gente pode ter os melhores ministros do meio ambiente, os melhores ministros da economia, não vai funcionar. A gente pode, sei lá, retardar pouquíssimos anos de desmatamento, mas o desmatamento nunca vai acabar. O desmatamento nesse processo que tem de commodities, de exploração de madeira e tudo mais... Então, por exemplo, se a gente não mudar o modo como a gente faz, como a gente produz as nossas relações de produção, e isso eu estou falando só do caráter ambiental, o capitalismo é incompatível com a vida. Porque a lógica do capital é de expansão. A lógica do capital, ele precisa estar em expansão para ele continuar funcionando. Só que ele só vai parar quando ele atingir os limites da biosfera terrestre. Só que quando ele chegar nesse limite, a gente já morreu de fome, ó. Faz tempo. Não sei se a gente morre de fome ou de calor antes. Então, ele é incompatível com a vida. A gente pode ter a economia verde que for, cara. Não funciona. Além de toda a parte humana, né? Que eu não preciso nem falar. Então, são mudanças estruturais. Vamos falar assim que são mudanças estruturais.
Não, mas assim, eu acho assim, até se você se incomodou, peço desculpas, porque é importante a gente dar também uma né, a gente pode fazer a denúncia, mas também dar também uma forma, né, de tentar ajudar, né, na discussão. Né? Não, muito bom. Gente, quer fazer perguntas?
Eu fiquei reflexiva agora. Eu acho importante trazer essas pautas. Você ficar falando se pode falar, se não pode, mas o episódio é seu. Esse episódio é do Carlito, então você pode falar à vontade. E eu acho importante trazer essas reflexões, porque é uma forma de conscientização também, né? O que a gente está fazendo aqui, a gente pretende, claro, que a gente queria que acontecesse muita gente, mas... a quantidade que alcançar é uma forma de conscientizar também. E o que eu queria perguntar, saindo um pouco desse assunto, voltando um pouco ao que a gente estava falando antes, é se você já se imaginou, se você teve vontade, em algum momento da graduação, de ser biólogo de laboratório. O que o pessoal fala que é biólogo Nutella, né? Ou você, tipo, nunca, tipo, pensou em ser biólogo de laboratório, ou já foi também, só que não deu certo? Como que foi?
Você quis passar então... Nutella nas suas raízes? É isso que ela
Basicamente é isso.
Então, o que o Cadu falou, que professores marcam a gente, é extremamente verdadeiro. Porque eu tive um professor no segundo semestre da faculdade, chamado Douglas. Douglas
Puta, eu tive aula com ele. Ele me deu biologia molecular. Ele é excelente, 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 excelente.
E quem tem aula com o Douglas sabe que o cara é um monstro. Ele faz qualquer um gostar de qualquer coisa que ele fala. Então, quando eu cogitei trabalhar em laboratório, foi quando eu tive microbiologia com ele. Que aí eu falei assim, porra, cara, eu quero trabalhar com evolução de bactéria. E aí foi o único momento... foi o momento que eu falei assim, puta, cara, eu quero trabalhar com bactéria, eu quero entender filogenia de bactéria. Puta, achei foda. Só que acabou a aula dele, né? Aí ele entrou em campo, aí voltei de novo para o trabalho de campo. Mas eu cogitei sim trabalhar com a evolução de bactéria.
Nossa, eu acho tão legal o jeito que vocês, todos que estudaram em Mogi, falam da faculdade. Eu não conheço uma pessoa que fez biologia em Mogi das Cruzes e falou mal da faculdade ou dos professores. Eu acho que deve ter sido muito, muito bom fazer faculdade lá.
Foi mesmo, para mim foi marcante. De amigo, de curso, de oportunidade.
De mulher, né?
De mulher. É verdade, né? Já tem até prole, né? Vinda do banho.
Lance da UNC é porque ela está do lado da Sé. Então, a universidade, ela tem um trabalho, assim, com a natureza, muito contínuo. Então, o Cadu sabe, pô, a primeira visita de campo que a gente tem é no primeiro semestre. Para ver fungo no parque municipal, né? Acho que, não sei se você chegou aí no parque municipal quando você fez graduação.
Não, a gente ia muito para a Serra do Tapeti, tinha Pico da Neblina, e a gente ia bastante com a Santinha e tal, vi umas 3 vezes, assim. Era muito fácil ter ônibus também. Hoje, assim que eu sou professor,
você pode ir a pé,
eu vejo a logística.
Vocês estavam bem no núcleo, né? Então.
Era bem fácil. E a faculdade dava os ônibus, então não precisava pagar. Era
não,
fácil.
Dá pra gente ir a pé. Quando eu fui fazer minha primeira saída de campo, a gente perguntou ao professor, ele falou assim, como que a gente vai? Aí ele falou assim, ué, vocês vão a pé? É só subir, ué. Aí a gente pegou e subiu. Aí a gente foi. É sempre um rolê gostoso, né? Porque, pô, a gente termina, a gente tá em casa, né? E aí, minha vida inteira foi trabalhando em parque, né? Eu comecei, quando eu entrei comecei a trabalhar em campo, né? Aí depois eu entrei na prefeitura de Mogi das Cruzes como estagiário. Aí comecei a trabalhar em parque, no parque municipal, como guia, como monitor, foi aí que a gente acabou se conhecendo. E aí eu entrei também, eu era guia, já fui guia de canoagem no Parque das Neblinas, lá na Serra do Mar. De canoagem, eu sou guia de canoagem.
Eu tô falando que esse cara é mais do que bombril.
Nossa, sim.
E aí eu levava o pessoal pelo rio Itatinga, rio Itutinga. Não, devo estar viajando agora, esqueci o nome do rio que eu trabalhava. Mas era um rio muito gostoso, porque ele nascia lá e ele desaguava mais para frente, um pouco mais para frente fora do parque, né? Então, rio cristalino, assim, a coisa mais linda, pô. E eu que trabalhava em parque, pô, adorava. Só que tava muito cansativo para mim, porque eu tinha que ir de carro até Taiaçupeba, voltar, e eu já trabalhava durante a semana inteira. Tinha faculdade, trabalhava. E aí, olha como eu era maluco. Eu era estagiário, eu fazia IC, final de semana eu trabalhava no Parque das Neblinas como guia de canoagem, e aí eu tive a brilhante ideia de pedir oportunidade para entrar na Fundação Florestal. E aí foi uma visita que eu fiz na Estação Ecológica, e aí a administradora estava lá, que atualmente é a gestora, e aí eu falei para ela, falei assim, eu tenho muita vontade de trabalhar aqui, tem como? Aí ela falou assim, vai abrir um voluntariado mais pra frente, mas não é nada garantido. Eu falei assim, não, sem problema, quando abrir você me manda mensagem, que aí eu tenho interesse. Aí ela falou assim, não, beleza. E aí, aconteceu o dia ano passado, em março, me mandaram mensagem, fiquei super feliz, porque ela lembrou de mim, né? Eu tinha ido, sei lá, em 2021. E aí ela lembrou de mim e falou assim, não, bora. E aí minha rotina era o seguinte, aí foi maluquice. Porque eu tinha aula, por exemplo, numa terça-feira, eu ia para a faculdade de manhã. De tarde, eu ia para o estágio na prefeitura, e na terça-feira ainda. De noite, eu pegava um ônibus e subia para a serra, e eu passava a noite no meio do mato, passava a noite na unidade. De manhã, 6 horas da manhã, a gente começou a abrir trilha, né, com o facão. Então, eu ficava das 6 até o meio-dia abrindo trilha no facão, voltava, tomava um banho, ia de volta pro aí eu pedia para faltar numa aula. Aí eu conversei com o professor e falei assim, ah, eu consegui essa oportunidade, posso faltar na sua aula? Ele, não, fica de boa. E aí eu saía da estação ecológica, da reserva, e ia de novo pro estágio na prefeitura, saía do estágio da prefeitura e ia pro laboratório na faculdade. Então eu ficava todo esse período fora de casa. Chegava final de semana, eu ia guiar trilha no parque, ia seguir de canoagem. Então minha rotina foi muito corrida por uns bons meses. Mas aí...
E aquele fato básico de dormir? Ficava...
Eu não tenho esse problema de dormir.
Básicas.
Eu não tinha esse problema, porque eu dormia no meio do mato. Então pra dormir, para mim, nunca foi um problema, né? Então, por exemplo, eu passei um inverno inteiro no passado dormindo na unidade de conservação. Então, eu levava saco de dormir, levava, sei lá, salsicha, levava miojo, fazia. Sim. Fazia, jantava lá e tudo mais, acordava de manhã e tava lá, abrindo trilha.
Aí, é uma máquina, é um homem.
Só que esse homem cansou.
Cansou, né?
Cansou. Aí eu comecei a falar assim, não, vou ficar maluco. Aí eu comecei a ir abdicando de algumas coisas, né? Aí eu parei com a divulgação científica nesse tempo, que eu não aguentava. Aí eu fui abdicando de algumas coisas, né? Então, saí do Parque das Neblinas, né? Parei de seguir de canoagem lá. É um lugar muito bonito. Muito bonito, mas para mim não tava dando, porque era muito longe. E aí eu fui efetivado na Fundação Florestal, porque abriu a vaga para monitor. E aí eu entrei direto, porque eu já estava como voluntário. Aí eu pedi as contas no estágio da prefeitura, terminei meu ciclo de IC, e hoje em dia eu estou só com um emprego. Ainda bem.
Por enquanto, né?
Não, agora eu quero manter assim. Aí agora eu dou, sei lá, dou curso por fora, igual em maio eu vou dar um curso de 4 dias de primatologia. Então eu vou dar a história natural dos primatas. Aí eu vou dando curso assim por fora, vou dando uma aula particular ali, uma aula particular aqui. Aí você falou no começo, eu nunca dei aula para ensino fundamental, tá? Eu só dei aula para pré-vestibular.
Ah, pré-vestibular. Médio.
Ah, só. Ah, tá.
Falou que dá aula em cursinho é uma delícia, é verdade? É muito bom. Dar aula em cursinho é muito bom, é verdade?
É gostoso. Eu me arrependo de não ter feito licenciatura, porque eu fui descobrir que eu amava ensinar quando eu tava no final da graduação. Hoje em dia eu não sei se eu tenho pique ainda para fazer mais um ano de licenciatura. Talvez eu faça mais para frente, mas não agora. Mas puta, eu amo ensinar. Eu amo trabalhar com criança, cara. Porque as crianças, elas ficam genuinamente interessadas pelo que você tá falando. Quando você leva adolescente no meio do mato, cara, eles estão cagando para você. Eles não querem saber o que árvore que é aquela. Agora, com criança é diferente, mas criança tem os macetes para falar com elas. Porque eu chegava assim para elas e falava assim, cara, vocês sabiam que as árvores conversam? Aí eles já começavam a olhar tudo para cima, né? Tentando ver as palavrinhas voando de árvore em árvore. E aí eu falava assim, não, elas conversam debaixo da terra. Aí eu começava a contar as histórias. Aí eu dava aquela simplificada, né? Falava da rede de internet, debaixo do solo... Usava exemplo das acácias na África. Já ouviu esse exemplo das girafas e das acácias?
Não.
Que as girafas, elas se alimentam das... As acácias são aquelas árvores lá da savana africana, as bem típicas lá do Rio Leão, tá ligado? E aí as acácias, elas liberam uma toxina quando as girafas começam a se alimentar. Aí a girafa... Só que essa toxina demora para chegar. Então, quando chega, a girafa pega e ela vai comer em outra árvore. Só que o que os pesquisadores observaram é que a girafa, ela ia comer umas 10 árvores depois. E aí que eles foram entender que quando a caça libera a toxina, ela libera junto um hormônio que avisa as árvores do lado que a girafa tá perto.
E aí elas liberam também.
Nada, a girafa vai se alimentar bem longe onde o hormônio não chega. Então, eu geralmente falo assim para eles que a gente é como se fosse o flash, que a gente tá vendo o mundo muito rápido. E se a gente andasse na mesma, vivesse na mesma frequência que as árvores, na mesma velocidade que as árvores, a gente veria um mundo completamente dinâmico e diferente, né? Porque, pô, a árvore mais fraca, cara, vive o quê? Uns 200 anos? A gente tem árvore de 14 mil anos. Então, cara, a nossa vida, ela é assim do lado de uma árvore.
Sim.
Então, fazer a criançada gostar de árvore é um desafio, mas é, puta, uma delícia. Falar que a árvore anda, nossa, muito bom. Falar da pachuba... É muito gostoso, cara.
E aí você tem que contar os perrengues que você falou que ia contar. E né, acabando, contar, mas vamos para as dicas. Aí a gente vai finalizar. Primeiro a Jaque pergunta, e aí a gente toca para o final.
Então, para encerrar com chave de ouro, como que você se imagina nos próximos 5 anos?
Onde eu me vejo nos próximos 5 anos? Unidade de conservação. Eu me vejo... Tanto que foi uma escolha que eu fiz, que esse ano eu tive que escolher entre o mestrado e unidade de conservação, e trabalhar na unidade de conservação, né? Que me apareceu uma oportunidade para trabalhar com vegetação, evolução de vegetação no Cerrado. Então, eu tinha uma viagem marcada para Chapada Diamantina, e aí, do outro lado, eu tinha o meu trabalho, trabalhando de conservação. Eu tive que fazer essa pergunta para mim mesmo. Isso foi há uns 3 meses, eu acho. Onde que eu me vi em 10 anos? E eu me via trabalhando de conservação. Hoje em dia, eu me vejo muito melhor, muito mais, assim, fazendo um trabalho de campo, fazendo estudo de história natural de campo, fazendo anotação do que eu vejo, do que no mundo acadêmico. Para mim, não, eu não gosto. Eu sei que muitas coisas da conservação foram por conta do meio acadêmico, mas eu não me vejo trabalhando com conservação tendo que disputar por citação em artigo. Então, para mim, não é um mundo saudável para mim, sabe? Eu me vejo muito mais fazendo um trabalho braçal no meio do mato e, por exemplo, eu chego no meio do mato, eu chego na reserva, eu assovio pro saguinho, os saguinhos aparecem. Eu tô lá, cara, é tucano do meu lado, sabe? Tem uma jararaca que mora do lado, ele morava do lado do dormitório. Então, tinha dia que eu tava muito cansado, eu sentava do lado da jararaca e ficava ali. Só vendo ela. Então, para mim, o meio acadêmico, vontade de continuar meus estudos, mas pé no chão, sabe? Mas,
assim... Um caminha do lado do outro, né? Eu acho, eu diria, porque sem o biólogo raiz, o biólogo Nutella de laboratório não andaria também, sem amostras para receber. Sim, então, um caminho muito do lado do outro.
Tem parceria um com o outro, não existe, né?
Não Sim. existe.
Então, ó, eu peguei... Tava curta, foi difícil, né? Porque a gente acabou de gravar um episódio na sexta-feira, e aí, putz, eu tenho que mais uma dica cultural. Hoje é terça, dia 4 de abril. A gente gravou dia 31 de março. E aí, cara, eu lembrei de um podcast que é chamado de A Terra Redonda. Na verdade, são 2 temporadas. Um podcast chama A Terra Redonda. Ele deve ter sido lançado na pandemia. Foi lançado na pandemia. 2020, 2021. E aí, a segunda temporada aconteceu no ano passado, chamado A Terra Redonda mesmo. E, assim, a ideia da primeira era falar sobre essas... discutir um pouco sobre como a ciência estava sendo conduzida e como a população estava descrente na ciência e tudo mais. E aí essa segunda, ela foi falar, ela está falando, ela era assim, ela terminou no ano passado e ela tinha uma pegada para você tentar votar usando a sustentabilidade como um norte para você escolher o seu presidente na época. Então, todos os assuntos, são 10, 11 episódios, não lembro, sempre terminava com essa coisa das políticas públicas que estão sendo, os políticos, como eles estão levando isso. E um dos que eu vou destacar aqui rapidíssimo mesmo, um dos, eu acho que eu não lembro o episódio, ele fala sobre uma coisa chamada racismo ambiental, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma definição relativamente nova. Eu também não manjo muito, não quero pagar aqui de sabedor, mas que mostra como o próprio racismo com os negros, com os indígenas, eles também acabam tendo reflexo e gerando problemas também ambientais, porque, por exemplo, a maior parte dos negros estão em áreas de vulnerabilidade, tanto social quanto ecológica. Tanto assim, ecológica, de desastre ambiental, ou então de ter acesso a algum outro problema de doença e tal, saneamento, enfim, essas coisas. Isso fica claro, por exemplo, nesses desastres que a gente viu na Bahia, em Minas, esse ano em São Paulo, que na maior parte a população vulnerável que morrem, então perde a casa, são populações pobres, e ali onde estão as populações, a maior parte da população negra. E também o outro é o que aconteceu na terra Yanomami agora, que é nítido, que onde assim, você vê claramente, assim, na prática, essa definição de racismo ambiental, que eu não expliquei muito bem, também não tenho a pretensão exatamente de explicar ela exatamente aqui. Tá? Então vocês podem procurar mais, e a Terra Redonda mesmo tem um episódio que fala muito disso, dá para entender bem e exemplificar bem. Então minha dica é essa, Terra Redonda mesmo. Tá bom?
Ah, fico até sem graça de dar a minha dica depois de uma dica tão profunda assim.
Não, para com isso.
Mas é igual você falou mesmo. Como a gente acabou de dar uma dica recente, foi meio complicado. Mas pensando nos assuntos que a gente ia abordar nesse episódio, eu acho que é válido. É um clássico. Eu vou falar de novo sobre um filme, né? É um clássico. Acho que muita gente já assistiu, mas quem não assistiu, fica a dica. Assisti Wall-E, que eu acho que é legal. A gente... o Carlito, né, fala muito sobre... Oi?
Eu não assisti.
Você nunca assistiu?
Não.
Fica a Wall-E, dica, então.
Wall-E?
O robozinho.
Eita, eu tô por fora. Eu vou assistir agora. Não.
Pro, é bem antiga, não sei de quando é, mas... Porque o Carlitos fala muito sobre conservação, né? E o Wall-E nada mais, nada menos é do que a Terra no futuro, onde virou um lixão, né, basicamente. A Terra virou um lixão e os humanos foram para o espaço, porque não tinha como ter vida na Terra mais. E aí ficou o robozinho, o Wall-E aqui, só juntando lixo, arrumando tudo. E aí, não vamos dar spoiler, né, para quem não assistiu. Mas eu acho que é válido todo mundo assistir, porque é o que a gente está caminhando para isso, né?
É, exatamente.
Ah, ok. Eu tinha pensado em um, Cadu, mas só que com o decorrer da entrevista, eu acabei percebendo uma certa semelhança dessa entrevista com uma que a gente fez, que já não faz tanto tempo assim. Eu acho que foi o episódio, a entrevista número 27, que foi com o Renato, o Geiger.
Sim, acho que foi 27, mas sim, com o Renato Geiger, né, da Biotrópica. Verdade.
Sim. Essa entrevista de agora, ela poderia, como fosse um puxado ainda maior, com mais informações da entrevista que a gente teve com o Renato Geiger. Dá para juntar muito bem essa com a outra e aprender muito, muita coisa. Porque os dois deram suas vistas do trabalho em campo. Renato, mais questão de resgate. Já com o Carlito a gente viu mais essa parte de monitoramento, de com as saídas de campo, os perigos do campo também. E eu achei bem interessante.
Sim, muito bom. Acho que ciência deriva é dica cultural, chiquérrimo, né?
Dica, assista aos nossos episódios.
Senhorita Jaqueline, bora lá?
A minha dica é um podcast, né, de educação ambiental, que é a EcoNature. É uma empresa do Vale do Paraíba que trabalha também com divulgação científica. Então, eles têm um podcast, assim como a gente. Então, acho de extrema importância a gente ocupar esses espaços, né, nós biólogos ocuparmos esses espaços para divulgar de uma maneira acessível, né, para todo mundo.
Sim. Com certeza.
Muito bom. Carlito, você pode fazer sua dica, por favor?
Fechou. Gente, eu vou fazer uma dica e eu vou fazer o meu jabá, pode ser?
Claro, fique à vontade.
Então, a minha dica é a leitura de um livro que chama A Dialética da Biologia. Então, ela faz é uma composição de vários ensaios de dois biólogos, o Richard Levantin e o Richard Levins, que eles trazem uma perspectiva dialética da biologia. Então, eles colocam tudo que a gente sabe sobre conservação, sobre a interpretação da natureza, de ponta cabeça. Então, por exemplo, até mesmo o conceito de ambiente, que ambiente realmente não existe, porque ambiente ele é construído e destruído constantemente, sobre questão de genética, então, sobre o mantra da genética, né, de ser unidirecional e não uma questão de conversa entre a outra. Então, acho que é um livro interessantíssimo para vocês lerem, que vai dar uma nova perspectiva sobre como a gente interpreta os processos naturais. E aí, o meu jabá é escutem o Cada Macaco no Seu Galho. a gente tem a página no Instagram, a gente tem a página no Twitter, e a gente tem o nosso podcast, que lá eu faço o trabalho de storytelling. Então, eu soltei esse último domingo o último episódio de storytelling, que foi sobre o Gibão. Então, lá eu deixo uma maneira mais imersiva, mais, assim, poética, né? Pra gente aprender sobre a primatologia e conservação de um jeito que não seja tão cansativo, sabe? Então, eu deixo no jeito de storytelling. E a gente tem várias entrevistas. Então, a gente tem entrevista com primatólogos que contam seus causos de campo, porque trabalhar com primata é uma história melhor que a outra, cara. Eu não troco trabalhar com primata, assim, por nada desse mundo. É uma delícia.
Nossa, muito bom mesmo. Ó, ficaram aqui nossas dicas culturais. Só para quem não sabe, dialética é uma parte da filosofia que estuda e analisa os conflitos entre as ideias. Então, por isso que, por exemplo, a gente tem uma ideia X, de repente, se você pensar ela de outra forma, essa ideia se elas têm. São antagônicas, elas podem ser antagônicas. Sim. Sabe, os dilemas que as coisas têm, naturalmente elas têm mesmo. É uma área bem interessante da filosofia. Muito bom. E, então, gente, para a gente acabar e acabando mesmo, vamos fazer duas perguntinhas. E a primeira é para você contar um pouco dos perrengues que você passou para a gente ir fechando, de fato.
Olha, são tantos, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no meio do mato, né? Já aconteceu de eu me perder, então, esse de eu me perder, o mais recente, eu me perdi faz uns 2 meses atrás. Putz. Que eu precisava achar uma região ali dentro da unidade de conservação, e olha que não é grande, cara. E aí eu peguei o facão, peguei minhas coisas e saí procurar. Só que quando o pessoal fala que é tudo igual, gente, é realmente tudo igual. Até quem trabalha no meio do mato, chega uma hora que você para assim, você fala assim, cara, eu não faço ideia onde eu tô.
Onde eu tô.
E aí você fica lá, você fica cozinhando naquela floresta, porque, puta, cara, é uma coisa que você realmente não sabe onde você tá. E aí eu fiquei lá. Eu tava andando, procurando um palmital, que era um bosque de palmeira juçara, né? E aí eu falei assim, tá, vou lá. Chegou uma hora que eu não sabia mais onde eu tava. Aí eu olhava pra esquerda, pra direita, pra frente, pra trás, eu não fazia ideia. E eu fiquei, assim, uns 30 minutos parado, tentando lembrar onde eu tava.
Você não marcou a árvore? Você não fez nenhuma marcação?
Cara, no sul... É que a floresta é foda, porque se você se assusta um pouco, você fica você desorientado. Você
deve ser desesperador. Eu acho que eu ficaria desesperada.
E aí e o que você faz... Sozinho? Tava sozinho. E aí o que você faz é manter a calma, e aí o que eu fiz? Foi dar uns passinhos para trás, e aí eu fiquei olhando. E aí eu fiquei igual um doidinho olhando pro meio do mato. E você fica olhando cada milímetro do mato, assim, para ver se você acha alguma pista. E aí o que eu vi foi, tipo, uma graminha, assim, quebradinha no meio, a uns 10 metros de distância. Aí eu falei assim, cara, alguém passou por ali. E aí eu fui seguindo aquele caminho. E aí eu seguia aquela graminha quebrada e eu consegui achar o palmital. Mas isso varia, gente, é tanta coisa. Por exemplo, o que me vem à mente agora é de eu estar andando e tá tanta umidade no meio do mato que o óculos embaça. Então você parado, o óculos embaça. Já pisei em jararaca com o óculos embaçado, porque eu não tava enxergando.
E a perneira?
Com perneira.
Meu Deus.
Mas você não enxerga nada, porque tem horas que você andando devagar, tá tanta umidade. Porque dentro da floresta, você sente a floresta respirando. E aí você, cara, você tá lá, você pisa em bicho. Eu voltei já com lesma na cabeça. Andando. É tanta aranha que eu engulo no meio do mato que vocês são
pensando,
cara. Que eu tô que andando assim, uhum. E principalmente agora que vai entrar em época de aranha. Você tá andando, cara, aranha andando aqui no seu bochecha, andando no seu óculos. Você tampa a sua visão, você vai ver que tem uma triconéfila no seu olho, assim. Então, com bicho, assim, bastante coisa. Agora, um perrengue que eu acho bacana de contar. Deixa eu ver. Ah, teve uma vez que eu tava voltando de uma vistoria na Serra do Mar. E aí, o caminho de volta de Tessupeba para Mogi, você passa por várias chácaras, né? E aí, numa dessas chácaras, a minha chefe virou e falou assim, nossa, tem um cavalinho nadando numa chácara do lado. Aí a gente parou, começou a olhar e falou assim, não tá nadando, ele tá se afogando.
Meu Deus
aí a gente falou assim, tá, cara, o que, que a gente faz? Aí a gente buzinou e a chácara tava abandonada. Ninguém tava saindo. E o cavalinho lá nadando. Aí o que, que a gente fez? Eu pulei o muro
cara,
da chácara.
Cara, o rio era tão fundo assim, com cavalos, ele tava
não,
se
era
debatendo.
Uma era uma piscina.
Eu acho que era um potro, Cadu.
Meu Deus, era uma piscina.
Era uma piscina. Era um potro, mais ou menos dessa altura aqui, assim.
E pra tirar o cavalo de lá.
E aí eu peguei, aí eu pulei, eu fiquei com medo. Gente, não faço
você
isso.
Você pulou na piscina com o cavalo? Você é doido.
Foi ele e o cavalo.
Aí
os dois, né?
Pulei o portão com cagaço de ter cachorro, porque em chácara a gente vem de mato,
sim.
Assim. O que mais tem é cachorro. Fui correndo pra piscina, tentei passar pelo lado da mãe, a mãe não deixou chegar perto. Aí eu fui do outro lado, pulei na piscina, e aí eu fui nadando até o cavalo. E, cara, pra eu tirar aquele cavalo de lá...
Não, eu...
Aí eu mergulhava e empurrava ele por baixo, assim. Gente, o tanto de água que eu engoli aquele dia...
Você não tomou umas patadas na cara, não?
Parado.
Era isso que eu ia perguntar agora.
Não, ele dava, ele ficava empurrando. Só que eu consegui, foi na primeira, segunda e na terceira eu consegui empurrar ele pra fora. Aí... Essa é uma das
histórias. Se você não saiu com uma marca de ferradura da piscina, eu não acredito
não,
nessa história.
Não saí. Aí eu passei lá no dia seguinte, o cavalinho tava bem. Então, eu trabalhei em campo, cara. Você tem situação assim que você nunca imagina que você ia fazer, sabe? Então, é muito divertido, porque já é história pra contar.
É divertido então, depois que acaba, né?
De ficar preso em tempestade. Não sei se vocês lembram aquela chuva que deu, tipo, 7 horas da manhã, que arrancou o telhado da van daqui de Mogi. É que vocês não são daqui de Mogi, né? Mas foi uma chuva extremamente forte que ela arrancou o telhado de uma van aqui em Mogi. E eu tava na serra nesse dia.
Nossa!
Eu tava sozinho, eu tava indo pra base, porque no dia eu não tava com carro. Aí eu subi a pé. E aí eu comecei a subir e começou a cair aquela chuva, cara. E o pessoal sempre fala assim, né? Não se esconde embaixo de árvore. Só que eu só tinha a árvore do meu lado. E aí,
aí ele pega assim, uma pedrinha e coloca em cima da cabeça.
Então eu falei, cara, o que eu faço agora? Aí eu peguei a capa de chuva e malhando lá. E aquelas árvores parecia que era de plástico, cara. Você via elas fazendo tudo assim. Aí eu, porra, cara, vai cair uma árvore surgindo em qualquer hora. Aí minha mãe começou a me ligar, porque ela ficou preocupada, né? Eu tinha acabado de sair de casa. E aí eu não podia atender, porque o celular eu não conseguia enxergar, porque meu óculos ficou embaçado. Aí o que que eu fiz? Eu me escondi num paredão de pedra. E eu fiquei lá no paredão, até a chuva passar.
Nossa, mas, cara. Isso aí deu medo, hein? Isso aí, nossa.
Mas nossa, é, cara, bom. Chuva, tempestade, assim, é foda de pegar. Muito calor, foda. Às vezes também é ruim, muito frio. O que mais te mata
Mogi
na
é frio, hein, cara? Mogi, aquela serra lá, é uma cidade fria.
É bom então, falar disso, porque às vezes as pessoas... Ah, vamos fazer trilha, isso e aquilo, e vai sem... Se é trilha que todo mundo passa, que é aquelas trilhas que o pessoal já está acostumado aí, tudo bem. Mas às vezes o pessoal que entra no meio da mata, sem saber, o Carlito experiente se perdeu. Então, não é brincadeira, gente.
Sabe,
meu Deus.
É, sabe que eu fui com uma aluna, a gente foi fazer uns quadrantes lá, isso para a TCC dela. E aí a gente ia fazer um último lá para colocar uma câmera de mamífero. E aí era, a gente foi assim, não, é só ir reto aqui, beleza. Aí a gente foi sem preparo nenhum, sem água, nada... Só você leva uma areia para fazer um tapete ali para pegar, marcar pegada.
Uhum.
Isso aqui era pesado e a câmera. Chegamos, abrimos o mato, andamos 10 minutos. E a gente estava com o carro assim, a gente saiu do carro e entrou no mato. A gente se perdeu também. Aí eu falei, puta, eu sou o professor. Então, se eu sou professor, eu não posso entrar em pânico. Só isso que eu pensava. Só que eu não fiz o que o Carlito fez. Ele é bem mais experiente do que eu. A gente começou a andar, aí a gente falou assim, não, vamos descer. De repente a gente estava subindo, cara. E de repente eu não sabia mais se estava subindo ou descendo. E eu só tinha que manter a calma para a gente pensar no que está fazendo. Exatamente como ele fez. Aí a gente conseguiu andar, a gente ouviu um barulho, pá, pá, de um cara lá, a gente chegou. Aí com o barulho a gente foi, né? Graças a Deus. E é isso mesmo, você não pode menosprezar essas coisas.
Não,
não dá.
Não subestima a floresta, gente, porque o que mais mata o pessoal quando se perde, por exemplo, numa Serra do Mar da Vida, é o clima. Se você não cozinha de calor durante o dia, você morre de frio de noite.
É.
Então, se você não souber acender uma fogueira, não souber fazer um abrigo, cara, não adianta. E você se perder na Serra do Mar é um bagulho surreal, porque a Serra do Mar, ela é uma floresta intransponível, cara. Você precisa de helicóptero para te resgatar.
Uhum.
Então, a Serra do Itapetí, ela é de boa, porque você consegue ir de um lado para o outro, você chega em civilização. A Serra do Mar é maluquice, você se perde. Quem está descendo para Bertioga, ali na Morro de Bertioga, você vê a quão denso é aquela floresta. E olhando por fora, você não tem noção de como é difícil andar em serra. Andar em serra, gente, andar em pirambeira é, olha, uma arte. O tanto de tombo que eu levei já na minha vida andando em pirambeira, cara. Porque tem horas que não tem onde você segurar, você tem que ir escalando em árvore. É. Você tem que pegar o facão e ir cavando para fazer degrau pro seu pé. E aí você tem que se preocupar, além de se preocupar com isso, tem que se preocupar com taturana, com aranha, com escorpião, com cobra, com urtiga.
Porque então, você tá mexendo direto no solo, né?
É cansativo.
É perigoso.
Os formatos em largados e pelados que se cuidem.
O meu simples assim é que é um trabalho maravilhoso para quem gosta de estar no meio do mato, só que é muito cansativo. Ele é muito cansativo. Só
com
que
certeza.
Ele, assim, sou apaixonado, não troco por nada nesse mundo.
Maravilha. E para a última pergunta para acabar, simples e direto, Carlito Evangelista Júnior, o que te orgulha?
O que me orgulha? Rapaz, pergunta profunda, hein?
Pergunta, né?
Eu acho que é tá contribuindo, mesmo que de uma maneira pequena, para a conservação. Mesmo que eu saiba que a minha influência não seja tão grande assim, eu sei que eu tô causando efeito. E acredito que é isso, né? E além de causar efeito, as histórias que a gente faz no meio do caminho, nas pessoas que a gente conhece. É, acho que isso que é o mais importante quando a gente trabalha com conservação, é você conhecer as pessoas, porque, gente, tem tanta história incrível para ser ouvida que vocês não imaginam. No meu trabalho, eu já ouvi... E olha que eu trabalho há faz pouco tempo. Eu já conheci um boliviano que foi lá ajudar a gente, que ele lutou em guerrilha contra os Estados Unidos. Então, você vai conhecendo muita gente, cara. É muita gente. Então, gente, quem tá no começo da graduação de biologia, mesmo que não goste, não ache que é o clima, vai para campo pelo menos uma vez, para ajudar um trabalhinho, para vocês se sentirem como que é. Eu acho que é isso.
Muito bom. Gente, aí, vamos pro final, falar tchau. Ó, Carlito, eu adorei, achei massa. A gente passou por vários assuntos que são importantes para conservação. Economia, sociedade, ecologia, assim, né? A parte. Eu não sei se a gente fez todas as perguntas de todos os convidados, eu acho que sim.
A gente marca uma cerveja qualquer dia.
Marca uma cerveja, que é justo, né? E não, é um prazer, cara, inenarrável ter você aqui. Muitíssimo obrigado, meu, foi muito bom. Um aprendizado enorme, uma aula, viu? Valeu mesmo, cara, obrigado.
Eu que agradeço.
Também quero agradecer muitíssimo, foi muito bom o papo. Eu não canso de falar que cada entrevista é uma experiência diferente e que cada uma faz a gente ter uma perspectiva do quão ampla é as possibilidades do biólogo depois da graduação. Cara, é muito, tipo, é muito amplo. Tem biólogo em cada lugar que você vai. E eu gostei muito, foi um ótimo papo. Você é muito novo e já tem muita história para contar, isso eu acho incrível. Parece que a gente está conversando aqui com, tipo, um cara que já é pós-doutorado, mas não, ele acabou de sair da graduação. Mas eu achei muito legal, foi muito bom o papo. Obrigada, Jaque, pela indicação, por ter feito essa ponte. E muito obrigada, gente, foi ótimo.
Cara, e? Não tenho o que dizer sobre essa entrevista. É mais uma pessoa, mais um biólogo, assim, que dá uma experiência, que fala sobre sua experiência e que eu me encontro totalmente no que ele diz. Porque eu, literalmente, eu entrei na biologia até agora, né? Eu tô fazendo iniciação científica para ver como que é essa área de laboratório, mas só que ainda há dentro de mim aquela parte falando... Vai para campo, vai roçar um mato, vai procurar o bicho, vai atrás. E isso que eu busco também muito. Eu chego e ia falar para você, tipo, não sendo chato, mas se tiver alguma oportunidade, me puxa, que eu vou com toda certeza. Nem que seja
claro, claro.
Para roçar, fazer trilha de 15 quilômetros no meio da mata, eu vou lá e vou fazer.
O contato dele você já tem, já, né?
O contato dele já tá. E obrigado muito pela sua experiência, Carlito. Obrigado, Jaque, mais uma vez, por fazer essa conexão. E, cara, amei te conhecer.
Eu fico muito feliz, verdade.
Antes de passar para de verdade o Carlito e a Jaque, gente, a gente esqueceu de pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem a entrevista. É, façam tudo que, né? Compartilha, comenta, curte. E é isso, agora sim. Jaque, quer agradecer?
Muito obrigada pela sua presença, foi muito bom o papo, principalmente para a gente aqui de São Paulo, que é muito biólogo no pé, tem noção mesmo do que você passa. Então, nossa, foi muito bom mesmo.
Jaque, muito obrigado pela vida, tá bom?
É, valeu. Queria agradecer o convite. Puta, gente, eu amei a conversa. É sempre muito bom a gente contar a história. E eu amei ter essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, ouvindo de vocês também. E, cara, para quem tá cogitando fazer biologia, para quem tá no começo, peçam oportunidades. Porque cientista nenhum consegue nada sem oportunidade. A gente pode ralar o tanto que for, a gente pode deixar o nosso no chão. A gente não consegue nada sem oportunidade. Tem que as pessoas olhem para a gente e falem assim, não, eu vou ajudar ele. E não tenho medo de pedir, porque as pessoas não negam oportunidades. Às vezes pode não ser naquele momento, mas as pessoas não negam oportunidades. E guardem com carinho as pessoas que passam pelo seu caminho, porque ó, a gente sempre precisa delas, elas sempre vão estar lembrando da gente. Então, acho que é isso. E muito obrigado pelo convite.
Muito bom. Então, gente, esse foi o nosso rico, instrutivo e saboroso 29º episódio do Ciência Deriva Podcast. Espero que vocês tenham gostado, como a gente aqui. Curtam, e como a Nick falou, Nick, muito, nossa, excelente. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.
Até, gente. Um abraço.
É. Até.
Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giulia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Anhembi Morumbi, além do professor Cadu Tolucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado! E até a próxima!